Ai, ai, hoje é dia 11 de março de 2024 e começa agora mais uma edição do Desce a Letra Show! Sendo 11 de março, amanhã é aniversário do diretor de arte do Desce a Letra Show, meu pai. E nós não estaremos, a gente só volta na quarta, então na terça-feira não tem programa. Quero mandar um beijo e um abraço para um dos meus maiores ídolos, Sr. Almir. Parabéns pelo seu aniversário. Hoje, no dia 11 de março também, é uma data um pouco tensa, porque nós, não vou dizer comemoramos, nem celebramos, nós, é a data que marca...
Nós passamos.
É a data que marca 4 anos. Eita. Do momento em que a OMS decretou a pandemia do Covid-19.
Rápido, caraca, né? Passou rápido, hein, mano?
Que loucura, mano.
Nossa, mano.
Que loucura.
Você para pra pensar, é aquilo que eu tava te falando, né? Todos os dias pareciam o mesmo, e aí você não tem essa noção, né, dos 4 anos, porque você não consegue criar uma memória de tipo, pô, naquele dia tal, eu tava fazendo tal coisa. Não, tava todo mundo...
Todos os dias eram iguais, todos os dias eram a mesmíssima... Pelo menos pra gente que respeitou a quarentena.
É, exatamente, pelo a gente não tava na baladinha.
É, pra vocês safados que estavam na balada ajudando a propagar um vírus que matou mais de 700 mil brasileiros, talvez você... Ah, não, não passou tão rápido assim, não. Não, porque você tava curtindo enquanto você devia estar colaborando, né?
Aqui, que é interior, tinha um monte de rave, né? Direto.
Caralho.
Toda vez que eu descobri, eu ligava e denunciava.
X9 do bem, e tem que denunciar mesmo, filho da puta, mano. Caralho, né, mano? A gente precisava de um esforcinho coletivo pra viver em sociedade e um monte de verme desrespeitou, né? Mas, mano, eu, dessa consciência pesada, eu não sofro.
É.
Eu fiz exatamente como precisava. Aliás, acho que a gente fez até mais, né? Porque ficava nessa paranoia de álcool gel. E paranoia de...
Aquela coisa de você ir no mercado, aí você voltava, tinha que passar álcool gel em todos os produtos. É. Tudo. Colocar aquela touquinha no sapato.
Sim.
Tá ligado?
Sim.
Nossa.
Eu tinha o canto da sala que o calçado só ia até lá. Dali pra frente ele nem passava. Aí tinha o mercado 24 horas aqui lá na região ali daqui central de Jundiaí. E aí eu só ia no mercado, tinha que fazer as despesas da semana, eu deixava pra ir 3h30 da manhã pra eu ser uma das 3 pessoas que estão no mercado, tá ligado?
Caraca.
Eu fazia de tudo, porque eu tinha a plena certeza que a pandemia ia me matar. Eu tinha a plena certeza,
mano.
Tá ligado? Eu era o grupo de risco do sobrepeso e do sedentarismo. Eu não tinha nenhuma outra doença séria, mas eu sabia que isso era um problema.
Era um dos
fatores. E eu morri, mano. Puta que pariu, mano. Como eu passei mal nessa época. Mas já faz 4 anos, né? Então, tamo aí, né? Porra, passou aí. O Covid ainda está por aí, mas virou o que previam que ia virar. Algo que ia estar entre nós para sempre, mas algo que fosse mais comum.
Sim.
Até que a gente pudesse finalmente chegar no status de gripezinha. Muita gente teve que morrer, né?
Será que a geração futura, ela vai entender o que a gente... Entender assim, porque a gente passou por alguns momentos históricos, vivos, né?
Sim.
Sei lá, históricos eu digo tipo 11 de setembro.
Sim.
Eu presenciei, eu lembro como que foi a cobertura, sim, a dramatização, todo mundo se comovendo e tal.
Sim.
Aí eu nunca achei que eu ia pegar um momento histórico como esse, que tipo, mano... Caso de vida ou morte no mundo inteiro. Não era só nenhum lugar específico, que nem o Muro de Berlim. Se não me engano, é outra parada que a gente presenciou também com a queda do Muro de Berlim.
É, o final da União Soviética, nós estamos falando já de anos 90, né?
É.
Berlim é anos 90, né?
É, 90, né?
92 acaba a União Soviética, por aí. E aí cai o Muro de Berlim nessa época. Eu posso estar errado.
Não, mas eu acho que é isso, mas porque eu tenho memórias dos caras lá quebrando, derrubando, passando na televisão, e eu era moleque, né? Eu nasci em 91.
É. Então, tipo, e aí, será que as gerações futuras, realmente, não sei, por exemplo, nós somos uma geração que viu o 11 de setembro e que pra gente era o evento mais chocante do mundo. Felizmente a gente envelheceu para entender que o que os Estados Unidos fez no Oriente Médio era um 11 de setembro por dia.
Doideira, né?
Olha só como a história é contada pelos vencedores, né? Olha que fita. Pra gente, a gente fica nessa, nosso 11 de setembro, 11 de setembro. De fato, ninguém aqui tá celebrando a morte de ninguém. Mas morreu tipo 2 mil pessoas. O que os Estados Unidos tá fazendo hoje como sugar daddy de Israel... É um 11 de setembro por dia.
Cura, né?
Ligado? Então é foda, foda.
Tem essa
foda.
Parada também que a gente tá acompanhando da Palestina e Israel pois também, que vai estar nos livros de história com certeza.
O que nos traz pro gancho, porque se o Lula nos deu orgulho quando o assunto foi conflito Palestina e Israel, agora que o assunto é ditadura militar, o Lula tá de ramelância. Ai, tá bom, ramelão, tá peidanão. Peidanão, Lulinha. Peidanão. Ah, já que falamos das datas, né? Aniversário do seu Almir, 4 anos de pandemia.
Dia do encanamento hoje.
E dia do encanamento.
O Lula querendo fazer a gente entrar pelo cano?
Pois é, pois é. Agora também nós estamos prestes a. Também não celebraremos, mas estamos prestes a chegar à marca de 60 anos da ditadura militar.
Caralho, que loucura.
E nós vamos falar um pouco sobre por que que Lula está peidando. Tá peidando por quê, Lulinha?
Deveria não, hein?
Não, deve, não condiz com a figura política que você é, que goste ou não, é provavelmente a maior figura política do hemisfério sul contemporânea. Não tem o que falar.
Uhum.
Por que que tá agindo que nem um cuzão? A gente quer investigar um pouco mais isso hoje. Mas não sem antes falar de outros assuntos menos relevantes, como, por exemplo, o Oscar, que aconteceu no final de semana. Ai, que difícil fingir que eu me importo com o Oscar. Vai, vamos lá, Coisão. Vamos lá, vamos lá.
Caraca, eu odeio que todo mundo, toda hora que alguém vai falar ai, que difícil, ou alguma palavra que começa com ai, automaticamente na minha cabeça vem aquela música Marina Ai, que Sena. Delícia o verão.
A Marina Sena acabou com todos nós, né?
Caraca. Essa é a Marina Sena, a Marina mano. Sena. Foi ela, né, que deu aquela...
Entrevista falando sobre suas preferências. Que não devia... Nossa, grandes merda também, né? Ah, e a Marina Sena falou que gosta de fazer anal. Meu Deus, gente, pelo amor de Deus.
Pois é, eu
né,
fiquei
mano?
Desse jeito, fiquei... Marina Sena e tal. Aí eu vi a galera falando, nossa, dá até pra saber que é com o ex-namorado dela, do jeito que ela tá falando.
Ah, isso é que pega mal. O que pega mal não, né? Só pegou mal pra uma pessoa nessa história. Porque ela falar que ela gosta de sexo anal... Grandes merda, ou pelo menos grandes merda quando dá um acidente, né? Grandes não merda, beleza. Agora, ela falar, mas hoje em dia eu já nem tanto porque, em outras palavras, com meu namorado eu conseguia porque ele tem pau médio. O cara, ei! Mas enfim, Oscar.
Mas enfim, o senhor Oscar.
Foi o Jimmy Kimmel que apresentou o Oscar todo? Porque eu vi um pedaço do Oscar e aí ele tava no palco com a calça que o Ryan Gosling usou lá, porque ele foi cantar I'm just can, where I see love, she sees a friend. Aí eu fui ver essa apresentação, né?
Eu tava acompanhando pelo Jovem Nerd, mano. Eu tava vendo lá a galera cobrindo o cenário. Você viu o barulho que eles fizeram?
Espetacular, né?
Caraca,
espetacular,
bizarro, hein,
né?
Mano?
Barbenheimer, né? Cenário Barbenheimer.
Vocês são no meio. Do tipo que quando vai ter o Oscar, quando anuncia que vai ter o Oscar, vocês começam a assistir os filmes?
Sim.
Que tá rolando? Não. Puta, também não, velho.
Eu não,
isso,
mano.
A gente tá... que a gente já tinha visto alguns, né? Eu tava vendo todos que estavam saindo pelo Oscar, né? Tava fazendo as minhas apostinhas. A Camila também, né? A gente tava conversando.
Sempre.
Mas eu gosto... Tem uns que às vezes você não sabe, que nem... Saiu um do Adam Sandler esse ano, 2024, que é O Astronauta.
Certo.
E aí era
Estão falando bem do filme, né?
Isso eu já tava querendo ver, mas eu sei que ele já vai concorrer ao Oscar, provavelmente, no ano que vem.
Certo.
Com a categoria. E aí, às vezes, você já dá um check, né? Porque, eu já vi, mas não sabia nem que esse filme ia ser indicado.
Eu vi Barbie... Oppenheimer e O Assassino da Lua das Flores, porque esses
Aranha Scorsese... Verso.
Não, eu digo de concorrer ao melhor filme, né? Melhor o Aranha Verso não tava
não
lá.
Tava.
Né? Não, o Aranha Verso então, tava animação. Em melhor animação. Então eu só vi 3 filmes de todos esses, assim, tá ligado? Até tentei assistir o da Emma Stone lá.
Como é? Alguma coisa
Pobres, assim. Pobres Criaturas. Eu queria assistir Anatomia de uma Queda, que falaram que é maravilhoso. Aí eu tava pra ir no cinema, mas aí... às vezes você tá acompanhado de... a pessoa já viu tudo, e aí você... tá bom, então. Então vamos assistir Bob Marley, tá ligado?
Oh, ok.
Eu não vi o Bob Marley, eu não te vi.
Pô, ontem eu fui assistir, que eu tô pegando o costume de sempre antes de dormir assistir um filme.
Certo.
Aleatório, assim, que me vem na memória. Tanto que eu perguntei no Twitter esse dia, mano, vocês lembram de um filme? Talvez vocês não lembram. Onde a menina, o trabalho dela é olhar se o pintinho tem cu ou não. E tem uma calota numa pedra, assim, que o mistério é a calota, o que que é? Esse era o plot mais ou menos do filme que eu lembro.
Mano, não sei.
Mano.
Não sei.
Você me passa desse corre? Eu parei de fumar, mas isso aí... Por não, esse mas eu volto,
filme,
mano.
É um filme mocado, mano, de comédia. É o Desastrado, mano. É um filme muito...
O trabalho da menina é ver se o pintinho tinha cu.
Ela é o interesse romântico do cara. Mas enfim...
Até porque, né? Se o pintinho não tiver cu, ele vai peidar e explode, não
é
verdade?
Então, acho que o filme parte dessa piada. É um filme australiano,
mano. Não é possível, mano.
Do nada tem uma calota de carro...
Que tá meio que numa montanha, assim. Eu não lembrava, eu só lembrava desses detalhes no meu cérebro enquanto tava deitado pra dormir. Eu falei, mano, eu queria muito ver esse filme, mas não lembro o nome. Aí eu tuitei, aí acharam.
Aí acharam, né? O filme acharam. Do pintinho sem cu, mano.
E aí ontem eu fui assistir o Joy Sujo, Lembra de Joey Sujo?
Não, também não.
Ah, é outro filme também que o nome do cara é Joey Sujo, porque o pai chamava ele de Sujo.
Não. Eu reassisti nesse fim de semana, tava com o Castanhário, Zero, uma galera, e a gente reassistiu Onde os Fracos Não Têm Vez, pelo amor de Deus.
Ah, mas aí vocês estão indo pra coisa boa, né?
É, tem que ir,
Eu tô indo mexendo lixo.
Imagina você ter 24 horas no seu dia e dedicar duas pra ver o filme da menina que via esse pintinho tem cu, né, Load? Tá ligado?
É igual o Jimmy Bolha lá, tava revendo o Jimmy, lembra do Jimmy Bolha?
Sim.
O moleque que ficou dentro da bolha lá, eu tava nessa pegada.
É, eu vi uma pessoa falando também que achou perturbador, que foi prestar atenção, e nos filmes do Jurassic Park nenhum dinossauro tem cu, mano. Como é que faz?
Caralho, é verdade!
Em nenhum momento que filma um dinossauro assim, meio com o rabo erguido, ele tem cu. O CGI não fez o cu do dinossauro. Quão realista é?
Caralho!
Se bem que quão realista, né? O Velociraptor tem um metro de altura e pena.
Mas não é CGI.
É animatronics.
Practical effects. Não, é uma mistura disso. O Jurassic Park original, a galera teve que convencer o Spielberg de que dava pra fazer CGI. E o Spielberg só queria efeito prático. O cara do CGI falou, mano, deixa eu te mostrar um tiranossauro que eu consigo fazer.
E aí ele fez andando.
O Spielberg viu e falou, pô, pior que é bom. E aí ele aceitou. Então, é uma mistura. Então, nem no CGI, nem no animatrônico, dinossauro tem cu. E isso é uma das imprecisões cometidas.
Mas na família dinossauro também o Dino não tinha cu também.
Não, peraí.
Não mostrava.
Em nenhum momento o Dino abriu o rabão pra você conhecer, mano.
Sim, ele abaixava ali pra dançar, mano. Lembra que ele usava só aquela camiseta de lenhador vermelha na parte de cima e a parte de baixo lá?
É verdade, às vezes dava pra ver o popotão dele e ele não tinha cu, tá ligado?
Dançando daquele jeitinho, rebolando.
Ah, não, que não. Como é que faz, mano?
Caralho, eu nunca parei pra pensar no cu dinossauro, mano.
Pra um artista deve ser não, né? Tipo, eu penso porque eu desenhei muito, cheguei a fazer aula de desenho. Você já sabia que cheguei a fazer aula de mangá?
Caralho, não, mano.
É porque na época isso tava muito popular, assim, na época, porra, a gente vai falar, inclusive, né? Descanse em Paz, Pequeno Príncipe, Akira Toriyama, e o Dragon Ball muito em pauta, bem na época que a Panini tava começando a lançar os Dragon Ball original, isso eu tinha, acho que 16 anos de idade. Aí você tinha aqui em Jundiaí um professor de desenho, e eu cheguei a fazer papo de 4 meses, assim, de aula. Aprendi a fazer aquela parada dos esqueletos, assim, de como fazer poses e tal. Fazer anatomia e tal. Mas, assim, muito pouco de mangá e tal. Mas aprendi a rabiscar, assim, né?
Perdemos um mangaká, hein, Buba?
Perdemos um mangaká. E aí, era essa parada. Pô, tô desenhando um boneco. Aí chegava na hora de desenhar pau, eu ficava... Vou desenhar pau. Sabe assim? Você é um adolescente. Ai, vou ter que desenhar pau. Tá ligado?
Caralho, que bosta, cara. Né, mano? Que merda, mano.
Quem nunca que rabisca, nunca, tipo... o cara tá de costa. Ah, eu vou ter que fazer os detalhes da bunda dele. No homo, no homo. Tá ligado? Que otário,
caraca,
né, mano?
Puta. Mas como pariu. A gente tava falando do Oscar, né?
A merda do Oscar. Será vamos lá. Tá
falando de pau e bunda, porque até o...
John Cena,
ele foi lá pelado, subiu no palco, né?
Pelado,
mas ele tava de tapa sexy e tudo, né?
It's John Cena!
Meu Deus.
Era o contexto dele desse.
Era sobre figurino. Então, foi alguma brincadeira com ele não tá de nenhum figurino e tal.
E o shape dele? É, bem também, né? O cara todo shapeado lá.
Shapeado,
né?
Shapeado. John Cena é uma figura que a gente talvez não tenha tanta familiaridade, porque... Nossa senhora, que eu vou apanhar agora. Porque ele é protagonista de um esporte que não é um esporte, de um entretenimento que só é entretenimento pra quem gosta de, né, que é essas porra aí de WWE, esses negócios, sabe?
Cuidado que tem a galera do The Rock.
Tô falando, vou tomar um pau.
A galera gosta, mano.
Mas assim, se eles me baterem tão de verdade quanto eles se batem, tá suave. O cara vai falar, você falou mal de mim? Aí ele vai pegar e me finalizar erguendo a minha perna pra cima, assim, ó.
Não, mas eu vou... Já
eu,
vou que você tá
aí
falando,
eu bato e perco.
Eu vou recomendar um filme que eu assisti ontem, The Iron Claw, que acho que é Guerra de Ferro.
Guerra de Aço, né? De Ferro, Ferro.
Fica o ferro aqui.
Uh-huh.
Véio, fazia tempo que o filme não me pegava tanto assim.
Com o Zac Efron.
É, que é a história de uma família de lutadores de WWF. Na época não era WWF.
WWE, né? Não era originalmente?
WWE. Na época não era.
Certo.
Era
outra coisa.
É porque são organizações, né? Uma delas.
É um dos filmes mais tristes que eu já assisti, mano.
Foda. Assim como o esporte.
Assim como o esporte.
Não, mas assista.
Não é, Load, você tá errado. Você tá errado. Não é esporte.
Não, ok.
Galera, pra quê que eu tô... Pra quê que a gente tá comprando essa briga? Pra quê, mano?
Pô, mas deve ser
divertido
de assistir, vai.
Eu já vim em evento de anime, uma galera brasileira daqui de São Paulo que faz 100% entretenimento.
E eles ainda combinam você ainda pra participar.
Mano, entretenimento digno. Eu tô pilhando só de otário porque fomos falar de John Cena. E aí você pensa, caralho, quem seria uma referência brasileira? Aí você pensa, não, isso é uma coisa de americano.
Fica seria fingindo. Tipo... Como é o nome daquela galera que também faz no campo... Que simula luta de espada.
Batalha campal.
Seria tipo uma batalha campal, só que...
O cara do WWE tem que ser muito atlético. Sim. Os caras são atletas. Eu tô zoando. Ah, não é esporte, não é esporte. Vai lá, então, dar uma mortalzão que nem os caras dá, fazer aquelas acrobacias. O bagulho não é... Assim, eu tô pilhando só porque é isso. Eu fui falar, pô, John Cena, né? Pensei, será que a galera se liga quem é o John Cena? Agora se liga, porque ele tá em Esquadrão Suicida. Sim,
Pacificador.
Pacificador, tudo, né? Mas ele vem... É assim como The Rock, né? A galera... Muita gente talvez nem saiba que o The Rock era um cara do pro wrestling, que é essa prática.
E tinha nos anos 80 aquele outro maluco tal, lá, né? Também, da, tá ligado?
Hulk Hogan.
É, ele também,
Mr.
né?
Mr. T.
Nossa, Mr. Galera, T,
galera,
mano.
Uma galera. Acho que o Mr. T foi. Enfim, tem outro filme com esse tema que é muito bom, que é The Wrestler, com aquele...
Lutador.
É o Lutador.
Ah, esse é muito bom.
Pra
que
caralho, com a Marisa Tomei e o... Esqueci o nome do protagonista.
O problema dele com droga,
mano,
né?
Nossa, como esses caras sofrem, como esses caras se quebram, como esses caras apanham.
Nossa, esse filme é muito bom, mano.
Perdeu a zoeira aí, tá ligado?
A galera pular.
Não, mas se for me bater, me bate que nem vocês se batem, tá ligado? Ergue minha perninha pra cima.
Machuca também, viu?
É, machuca. Vamos botar o The Rock contra um lutador de Muay Thai e vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece.
Aqui você tá falando que quer lutar WWE, machuca.
Não, eu não quero, não, imagina. Se eu der uma cambalhota, eu fico tetraplégico.
Eu lembro uma vez que a gente tava fazendo George Freak Show e daí um pessoal mandou um vídeo que eles lutavam...
Lembro, é verdade. É verdade. Isso é Atlético, mano.
Acho que é de São Paulo, não lembro se era de São
Paulo. É, não, é Atlético,
mas
sim.
Mas eu tô ligado,
mano,
que em São Paulo tem.
Aham.
Uhum. Tem?
Não, e tem uma galera que leva pro lado mais hardcore, quebra a lâmpada na cabeça, arame farpado, cadeirada. Ah, é papo. Tem uns bagulho assim mais underground que os caras se fodem mesmo, viram um show gore, tá ligado?
Ah, tem a galera, tem gosto pra tudo, né,
tem
mano?
Tem gosto pra tudo.
Tá, mas é o que você falou, é uma cultura muito americanizada, né? Que a gente acaba... trazendo pra cá de alguma forma.
É, e eu usando uma camiseta do Portland Trail Blazers, não posso criticar isso também, né? Ontem eu ganhei uma moeda no bet, porque eu entrei lá no Sports Bet e tava lá. Quem faz mais pontos, LeBron James ou Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves? Moleque muito bom.
Uhum.
Mas LeBron James é LeBron James. Aí a odd era, tá pagando 1,5 pro Anthony Edwards e tá pagando... 4,20 e pouco pro LeBron James, como se ele fosse muito underdog. Eu falei, não, toda vez que eu vejo uma odd que me desrespeita, eu boto uma moeda. E aí eu quadrupliquei meu investimento, porque LeBron James meteu 36 pontos, não lembro, enfim. Ganhei o dinheiro lá, ganhei uma moedinha aí pra poder gastar com o quê, né? Pra ver filme do Oscar, que eu não vi ainda.
Você betou no Oscar?
Não betei no Oscar, acabei não betando no Oscar. Aí, mas betei em LeBron James. Não, não, não...
Se tivesse betado, tinha ganhado o American Fiction, melhor roteiro adaptado lá, ele ganhou, né?
Ah, é?
É, que é uma ironia, né? O próprio filme zoa isso e aí ele leva também.
Pois é. Né? Muito doido. Camadas, né? Camadas.
Camadas aí.
Aí o Oscar, vamos dar uma olhadinha na lista? Desculpa aí a quem não se interessa, mas vamos dar uma passada. Nós somos um programa de notícias, atualidades, querendo ou não, o Oscar, né, mano?
Tá aí, né, pra galera.
Vamos ver, o Oscar tá aí, porra.
Será que a nossa audiência, uma boa parte é a galera do Oscar, assim, você acha?
Como assim? Que assiste o Oscar?
Assiste, fica caralho, vamos pedir fazendo
pro Toso,
bingo.
Vamos pedir pro Toso fazer esse... Você se importa com o Oscar?
É, ou não. Porque tem essa cultura no Brasil de alguns canais cobrirem o Oscar, né? E tem algumas coberturas que são maravilhosas, como a gente comentou do Jovem Nerd, mas tem umas também que você vai ver que é meio triste, assim, o áudio não tá com a transmissão, transmissão, os caras estão falando por cima do que os caras tá falando, você não consegue entender nada.
Sim,
é muito complicado você acompanhar
o
Oscar no Brasil.
Eu acho meio cringe esse bagulho. Não... Porra, mano. Todo respeito a quem trabalha com isso, né?
Sim.
Mas às vezes é isso, né? Uma emissora pega o direito. E não estou falando desse Oscar. Esse Oscar eu vi que tava com um grande elenco.
Uhum.
A Aline Diniz tava lá na TNT. Uhum. Ela é muito braba. Sou fã, tá ligado?
Sim.
Mas às vezes você via isso, né? Tipo, bota ali um famoso da Globo pra comentar o Oscar. E aí ele tem que ficar pagando de entendido. Eu ficava, ai, deixa eu ver a cerimônia. Tira esse mano daí, vai. Pelo amor de Deus. Enfim, O melhor filme do ano, de acordo com o Oscar, foi Oppenheimer.
Olha aí, ó.
E aquela história, né? Americano cria bomba, joga a bomba, faz filme da bomba e dá o prêmio pro melhor filme da bomba. É uma punhetação. É uma fila da punheta, mano, tá ligado?
Caraca,
é a centopeia humana, tá ligado?
Pô, eu confesso que quando chegou nessa categoria, eu nem fui ver, porque eu falei, nossa, vai ter discurso do Nola.
Ah,
eu fiquei, ah, não.
Estou cansado. Preguiça. Eu também, eu liguei. Só porque, assim, o pessoal tava assistindo junto lá no nosso Discord e tal, vi que tava passando, aí de repente, Ryan Gosling cantando Ken, da hora, e foi tudo que eu vi do Oscar, não vi mais nada. Vi que a Billie Eilish ganhou o prêmio de música, ah, já tô dando spoiler, mas foda-se, né? É, vi só isso, vi a Billie Eilish recebendo o prêmio, e vi o Ryan Gosling lá e tal, né, que ele tava ao lado da Margot Robbie. E a Margot Robbie ganhava todos os prêmios. Melhor roteiro adaptado, Margot Robbie. Melhor trilha original, Margot Robbie, tá ligado? Mas beleza. É, o Oppenheimer, então, ganhou o melhor filme. Vamos lá. Beleza. A melhor atriz foi Emma Stone, por Pobres Criaturas. Quem você acha que devia ser?
Lily Gladstone.
Ah, eu não vi, eu só vi três filmes. Só vi três filmes, né? Tô enviesado. Mas a Lily Gladstone... Ah, mano. O tom dramático de Assassino da Lua das Flores é muito forte, é muito bom. Adoraria que fosse ela, uma mulher nativa americana e tal, indígena.
Ia ser mais significativo.
Porra, ia ser muito
eu
foda.
Eu gostei do Pobres Criaturas,
sim.
Da Emma.
A melhor direção foi para Nolan, em Oppenheimer.
Foda-se, ninguém quer saber.
Ninguém liga pra ele. Melhor ator, Cillian Murphy, foda-se, em Cillian Oppenheimer.
É o Peaky Blinder, não é?
O maldito Peaky Blinder.
Lá,
agora também, eu sou a morte. Ah, eu sou a agora eu criei a bomba nuclear, eu sou a morte. Eu gostei do filme, rapaziada, tô zoando. Baita de um filme, Oppenheimer.
Melhor canção.
Mas é uma punhetação, né? Aí, beleza. What Was I Made For, da Billie Eilish, com seu irmão para Barbie. Foda, é um Oscar que Barbie levou.
É bruta essa.
Esse foi o único da som, Barbie, será? Eu não sei.
Esse som botou todo mundo pra chorar, né? Pelo menos, sei lá, eu ouvi depoimento aí de uma galera que chorou assistindo, ouvindo essa música, porque é muito forte. E a Billie Eilish é um baita de um talento.
Melhor,
né?
Trilha, foda-se, Oppenheimer.
Não, espera, não, tem que falar. Essa tem que falar, porque o Ludwig Göransson é um baita produtor musical, e a gente já falou dele aqui antes, porque ele foi trabalhar com cinema, mas ele produzia música antes, e ele produziu Awaken My Love, do Childish Gambino. A música Redbone, que é uma das músicas mais da hora que existe...
Daylight.
Nossa, eu não tenho mais.
I wake up feeling like you won't play right.
E aliás, esse álbum tava todo com uma treta, né? Porque parece que o dono de Glover não deu os direitos da capa do álbum pra mina que fez a foto.
Ah, é?
Aí tava tendo uma treta aí, mas eu não me aprofundei muito, eu só vi essa mina reclamando disso, que ela não ganhou o quanto merecia pela capa do álbum, assim.
Saquei. Então, o Ludwig Göransson fez trilha sonora de Oppenheimer e foi ganhador do Oscar. O melhor som ficou em zona de interesse.
Melhor som é, tipo, som como
que é o nome exato da categoria?
Melhor som.
É, alguém fez... Esse é o melhor
em
som?
Em algum momento do filme tem um... Esse eu achei um som bem legal, esse som, hein?
A galera puta com a gente agora aqui. Caralho, esses caras falando um bosta.
Mano, design de som, por exemplo, eu acabei de falar sobre Onde os Fracos Não Tem Vez, né? Um filme que não tem nem trilha sonora. E aí toda a atenção, muitas vezes, é construída pelo barulho do carro, e o barulho da arma, e o barulho dos passos. Eu suponho que melhor som é realmente essa parada. Às vezes eles vão
deixar no ambiente.
É, vai ganhar uma ficção científica, porque o som de Star Wars, sabe?
É, mas no espaço não faz som, né?
É, tem dessa. Mas às vezes eles estão em planetas que têm atmosfera. Né?
Acho que a gente comentou isso em off, que a gente, na sexta, falou do, né, dos caras que têm que criar o som, às vezes, do nada, de coisas que não podem pegar o som no ambiente que eles estão.
Isso, isso tem um nome, né? Mas não, isso já é algo clássico que faziam na época das radionovelas e tal. Hoje em dia, lógico, não é... Você pensa que o cara que fez o som é esse que ficou... Ah, pra fazer o barulho de osso quebrando, ele quebra um pacote de macarrão. Não, já o bagulho evoluiu muito, né? Mas é tipo isso aí. E outra, você quer saber exatamente o que é? Tem a live do Jovem Nerd, a live do Pipocano, tá ligado? Aqui, mano, a gente é o famoso Copone. Tá ligado? Sabe o que é um Copone?
Copone.
Comentarista de porra nenhuma. A gente comenta tudo que tem. Não sabe de nada e comenta tudo.
Aquela história também que o... Spielberg pra fazer o som do Tiranossauro Rex, ele colocou um monte de animal
junto.
Isso
é legal. Sim, é. O Spielberg misturou rugido de leão com uma série de coisas pra chegar no Tiranossauro. Deve ser esse o trabalho mais ou menos do som, né? Aí o melhor, curta ficou para The Wonderful Story of Henry Sugar. Do
Cumberbatch.
Ah, é com o Benedict Cumberbatch, que faz também o dragão de...
É o Smaug, né?
O Smaug, né? De O Hobbit, né?
Melhor fotografia.
A melhor fotografia ficou para Oppenheimer, do Hoyt von Hoytema, que trabalha com as IMAX lá, que eu falei e tudo.
Sim, que a gente...
Apesar de eu não saber se o filme todo foi rodado em IMAX.
A gente comentou isso em live ou em off?
A gente comentou em live.
Live, né?
Eu acho que as cenas... Ô, mano, eu posso estar muito enganado. Se você quiser precisão, vai pro canal de Cultura Pop. Mas eu acho que as cenas gravadas em preto e branco do Oppenheimer foram rodadas em IMAX com o filme preto e branco mesmo. Não é pós, tá ligado? É uma opção de fotografia do filme mesmo, que traz todo o seu granulado e seus contrastes. Então, é interessante, interessante.
É, Nolan, não deve ser tão simples assim, né? Você falar... Muda a saturação pra preto e branco aí.
Acabou, porque... Não,
porque eu acho que a poltrona, a toquinha, cada um vai ter uma saturação certa.
Tudo vai mudar, né? Então, interessante, interessante. Vamos lá. O melhor documentário ficou em 20 dias em Mariupol. Mariupol, a gente tá falando do conflito da Ucrânia. E aí, o discurso do cara foi um discurso politizado no palco do Oscar. Ele falou sobre o conflito da Ucrânia. Foi interessante. Isso eu também vi corte na internet aí. Então, esse foi o vencedor. 20 dias em Mariupol. Seria o Oscar tendencioso a, tipo... É, vamos falar sobre o conflito da Ucrânia porque não gostamos da Rússia? Talvez.
Será?
Não sei, mano. Não sei. Eu não assisti o documentário. São comentários que eu estou tirando do meio do meu cu, mano. Tá ligado? Próximo. Melhor documentário curta ficou em The Last Repair Shop. Eu não faço a menor ideia
não vi.
O que isso significa.
De nenhum, nós não vimos.
Mas fica aí pra vocês.
Tem um de barbearia ali, né, ó. O barbeiro e o...
Barber of Little Rock, é. Aí, melhor montagem, Oppenheimer, que é tipo a edição do filme mesmo. Melhores efeitos visuais... Godzilla Minus One.
Esse aí. O Godzilla já foi pros caralho também, né?
É, mas...
Kermesse, bagulho.
Não, mas o Godzilla Minus One é o que veio pra realmente mudar a história. Tá todo mundo falando.
Que é um drama.
É. Baita drama japonês. E tipo, eu quero muito ver esse filme.
Vou botar com Godzilla vs Kong com a manopla lutando lá.
Não, você aí de casa também. Única call boa que a gente vai dar aqui, porque a gente não sabe nada de cultura pop, pelo menos cinema, né? De cultura pop, o Load manja, mas cinema
não,
mesmo...
Não, esse Oscar aí eu passei batido.
Não caia no preconceito de achar que é um filme do Godzilla uma merda.
Sim.
Só porque... Mano, tá todo mundo falando que Godzilla Minus One é um baita filme e eu quero muito assistir.
Queria ter visto no cinema, eu acho que já deve ter saído já.
Pois é. Vamos lá, Buba, o que mais? Melhor ator coadjuvante ficou com Downey Jr. por Oppenheimer. Não é possível.
Caraca.
Mas vai me desculpar, eu sou fã do cara. Não é possível que de todos os...
O De Niro...
De Niro, velho.
Que isso?
Ah, vai se fuder.
O de De Niro ficou de xereca nessa aí.
É uma punhetação.
O De Niro tá muito foda nesse filme.
Muito foda.
Cara.
Ele faz um... Não é nem vilão, ele é um homem branco, tá ligado? Ele é um branco em terras indígenas, explorando ali. Mano, é tão profundo,
é
tão...
É uma pessoa ardilosa.
É, mano. É tão... Tem tão mais profundidade do que o Downey Jr. e Oppenheimer. Tá vendo? É uma... Porque esse O Assassino da Lua das Flores, nós, homens brancos, temos que fazer uma autocrítica. Então não vamos dar prêmio pra eles. Vamos dar prêmio pra gente tacando bomba na cabeça de japonês. Ai, tomar no cu vocês todos, vai.
Já tá indicado aqui, já tá o suficiente.
É isso, já ganhou a indicação. Ai, se fuder, vai. Melhor filme internacional ficou com Zona de Interesse do Reino Unido. É, não sei o que faz, qual
esse
é o cheiro.
Esse é o do nazismo lá?
Ah, yeah.
Eu acho que professor... é esse.
Caralho, eu quase vi esse filme no cinema, não consegui ver.
Eu queria ter visto.
É, de um professor que mora ao lado de um bagulho nazista, que trabalha em campo de concentração, coisa do tipo. Dizem que é um bom drama, eu não vi. Melhor figurino, que foi apresentado pelo John Cena pelado, ficou em Pobres Criaturas, pra Holly Weddington.
Justo.
A melhor direção de arte ficou com Poor Creatures também, Pobres Criaturas. Tirou um Oscar de Oppenheimer, tá justíssimo. Melhor maquiagem e cabelo, Pobres Criaturas. Pegou os Oscars técnicos pra eles, né? Técnicos não, mas os estéticos, né?
Sociedade da Neve foi um que eu vi, eu gostei pra caramba também, mano.
É bom filme, eu gostei também.
Ficção americana.
Ficção americana, melhor roteiro adaptado. Interessante, ganhou de Oppenheimer, ganhou de Barbie. E a Barbie amargou, né, mano? Só ganhou música. O melhor roteiro original, Anatomia de uma Queda, que tá todo mundo falando que é um filme espetacular. Eu queria ver. É um filme latino, não é?
É, eu acho que é...
Qual?
A Anatomia de uma Queda?
Não, acho que é
diretor, francês, seria, né? Latino. Eu não sei porque eu vi alguém numa postagem falando que os latinos ficaram putos porque a Anatomia de uma Queda não ganhou o melhor filme e tal. É. Colocaram um vídeo, acho que era do... Puta, de algum presidente latino fazendo um discurso inflamado com raiva porque não ganhou. Eu não entendi exatamente a relação ali. A melhor animação...
O Menininho Quero Quero,
de Hayao Miyazaki.
Justo,
e,
né?
E aquela história, né? Ele não vai nem pra premiação e a galera falando... É. Hayao, tu ganhou um Oscar. Ele, demorou, vai me avisando aí.
É muito doido, né? Eu sabia que o Aranha Verso não ia ganhar porque, tipo, ele ganhou... Lá em 2018, né, com o primeiro. Talvez no terceiro filme ele ganhe umas paradas aí.
E assim como... Desculpa te cortar, mas assim como o Lucas falou, você também, né? Você estaria nessa. Se o Aranha Verso ganha um Oscar, o Load, você teria um Oscar no currículo ainda que o filme tenha sido dublado em 30 línguas e você teria feito um pequeno personagem, você participou de Aranha Verso. Ah, então, caralho, se o Aranha Verso ganha um Oscar, você ia botar um Oscar no seu currículo, tá bom, irmão?
Caralho, nunca mais, eu não tinha parado pra pensar nisso. Eu não, agora eu nunca mais vou ter um... Eu poderia falar que eu tava lá junto, ó.
Sim, que você participou de um filme do Oscar. Não do Internet, o filme. O Aranha Verso, tá ligado?
Caralho, cara, que loucura.
Que loucura. Essa é a lista? Terminamos? Melhor curta de animação. War's Over, Inspired by the Music of John and Yoko, né? Inspirado em John Lennon e Yoko Ono. Um filme, uma animação, curta-metragem. A melhor atriz coadjuvante ficou com Davine Joy Randolph, de Os Rejeitados. Não sei que filme é esse. É ela, a atriz.
E acabou.
Acabou.
Isso aí, essa foi o panorama pra galera que gosta de Oscar aí.
Pra galera que gosta de Oscar já sabia, né? É. Isso que é foda, a gente pregou pra quem essa pauta?
Não, mas às vezes a pessoa vai trabalhar segunda de manhã e não...
E não viu.
Não viu.
E assim como nós, ela não se interessa tanto assim. É. Ai, gente, é tipo normal, vai, eu vou fazer conteúdo de pôquer, meus amigos que não gostam de pôquer vão falar, ih, eu não me importo, então posso falar sem ofender meus amigos, que esse bagulho de, vamos colocar um terno para fazer o Oscar, foda-se o Oscar, pronto, precisava tirar isso.
Eu vi a galera falando isso, caralho, como a galera consegue, né, querer fazer um evento formal em cima de uma parada que não tem nem nada nosso lá, tá ligado?
É, né? Mas,
enfim.
Ah, tudo bem, a galera gosta, vai, todo respeito e admiração
para essas pessoas
que trabalham com isso, e ao Jovem Nerd, e ao Rolandinho, e o Bock, e a Aline Diniz, e todo mundo que tá aí nesse meio aí, mano. Só força. Muita fé, mano. Eu me sinto uma pessoa um pouco mais amarga por não conseguir mais me importar com isso, tá
ligado? É, eu não...
Adoraria. Houve uma época que pelo menos todos os filmes que ganharam o melhor filme, eu sabia falar até na ordem. Eu já tentei ser cinéfilo. Não rolou. Mas a gente jogando aquele joguinho Framed, fica a recomendação. Ah, é, de acertar o filme só por um frame, eu e os camaradas ali do Discord, a gente é bom, tá? Ó, pá, pá, pá. Eu vi esses dias aí, eu vi uma grade num lugar escuro e uma luz vermelha. Eu falei, Ilha do Medo, plau, de primeira. Todo mundo, como assim? Ah, mano, a gente é... já tentei ser um dia. Scorsese eu não deixo passar nunca. Scorsese vai ser até o fim dele ou o meu. E eu tô achando que eu vou antes, até porque o tiozinho não dá nem sinal de cansaço, né?
O Buba tava falando dos filmes que são considerados... antigos, né, pra geração agora. Não,
colocaram uma lista no Twitter de filmes antigos, e daí tinha uns filmes do ano 2001, 1998.
A gente se sentiu de
uma. A gente viu no cinema.
Tá ligado? Sim. Qual que foi o primeiro filme que você lembra que mais te impactou na vida, que você falou assim, esse filme aqui me colocou pra ver cinema.
No cinema ou não?
Não,
cinema?
Qualquer experiência.
Não sei.
Mas pode ser no cinema também.
Cara, é foda que eu vou trazer um do Nolan aqui. Filha da puta esse maluco, né?
Tem problema.
Memento, tá ligado?
Memento é bom pra caralho.
Eu acho que foi um dos primeiros, assim, que eu falei, caralho, mano, que porra é essa que eu tô assistindo?
Memento é muito bom.
E aí no
bom.
Final, sua cabeça explode, sim. Assim.
Mano, o Interestelar virou hype falar mal do filme agora. Vocês são um tonto.
Não, Interestelar é foda.
Baita, filme é Nolan. A gente fica zoando, né, esse negócio, mas Nolan é da hora,
Nolan
é foda.
Tem que tomar cuidado, senão o Nolan ele pode virar o Snyder, tá ligado?
Nossa,
o Nolan não, ele tem coisa boa, mas eu falo dos fãs, assim.
Ah, sim, sim.
Os fãs ficar meio que tipo,
É como se o Snyder fosse um... Eu penso na estética do Snyder, eu penso num pote de chantilly, tá ligado? Não sei porquê, mano. Sabe assim, que é gostoso você fazer assim, ah? A Snyder, ah, então toma, filho de puta, toma chantilly. Slow motion e cores de...
Os fãs do Snyder, pra mim, são igual os fãs do Adam Sandler, tá ligado? É a galera que, tipo, gosta das coisas que o Adam Sandler faz. E eu olho e falo, cara, tem umas coisas legais, mas nem tudo é isso que vocês ficam falando.
Joias Brutas.
Não, entendeu?
Os irmãos Safadi.
Eu vi,
quem não assistiu, assista Joias Brutas, que inclusive tem uma a atriz que faz com ele que eu achava incrível. Aí ela começou a namorar com o Kanye. Aí ela virou meio Kanye também, e beleza. Mas aí, pra mim, descansa em paz essa atriz, porque até lá ela era, eu achava ela muito foda. E muito bom, muito bom. Mas eu entendo. Agora, Zack Snyder ai,
tem uma cena do Zack Snyder, puta, velho, que eu não vou lembrar qual que era exatamente, que filme que era, mas era uma pessoa correndo e ela salta, tipo, num abismo, assim.
Certo.
Ela sai do chão e começa a câmera lenta. E daí depois ele bota mais câmera lenta da câmera lenta. Tá
lindo. Pô, tem slow motion no café, na cena da Liga da Justiça, mano.
Ah, sabe, tipo, mano.
Véio, é um pulo.
Tá na ligado? Cena do calma. Café, mano. Ai, um pote de café parado e a chuva caindo em... Ô, oh, mano, pelo amor de Deus, mano.
E foi ele que quis tirar um barato com o Scorsese, né?
Foi ele ou foi... Não, acho que foi os caras da Marvel lá, não foi?
É,
não foi
não foi. Foi
do cachorrinho lá,
isso,
né?
Isso, não, mas isso, a gente mesmo. Tem que falar um negócio aqui. Esse negócio de Snyder Cut que todo mundo pagou pau, mano, é mó micagem isso daí.
Mó micagem.
Porque é a mesma coisa de você pegar uma prova e você sabe qual o que a pessoa errou e você faz de novo só o que tá errado.
Ah, mas mesmo assim, Buba, não tem essa, mano. Não tem como pegar um cocô e falar assim, ô, muda o formato do cocô, não vai deixar de ser cocô, mano.
Da qualidade do filme, é bom ou ruim.
Não, porque pra mim
é ofensivo, muito ruim. Eu digo que a galera, nossa, ficou pagando pau pro Snyder's Cut, mas, mano, ele já sabia o que tava errado.
Uh-huh.
Só mexeu o que...
Sim, mas não.
É foda, né, que teve uma época, principalmente depois da Marvel ali, que eu acho que os filmes viraram time de futebol pra uma galera também,
sim.
Né?
É, comprando. É tipo Xbox e PlayStation, sabe?
É.
Você é hater da DC. Não. É porque Liga da Justiça é uma bosta quente, melada. É uma das piores experiências que eu tive na minha vida.
Caralho.
É pior que a pandemia, mano. É muito ruim, mano. Muito ruim.
Os filmes bons da DC é o que foge. Do Liga da Justiça.
Sim.
São isolados, né? São
o
só
Joker, isso. A trilogia do Nolan.
O segundo,
do
Batman, Esquadrão Suicida. O Esquadrão Suicida
2 é muito da hora.
Legal.
Que alívio assistir esse filme, porque o primeiro é horroroso.
Nossa.
Aí o 2 é muito legal, tá ligado?
Nossa, eu lembro do primeiro em 2016, mano. Eu indo ver essa parada no cinema. Uhum. Saí de lá sem entender porra nenhuma, tipo, indignado, assim.
Sim.
E esse novo do Coringa com a Lady Gaga?
Vai ser
mano,
musical, né?
Eu vou pular e mergulhar de cabeça. Sou fã da mulher, sou fã do Joaquin Phoenix. Achei o primeiro muito bom, do Todd Phillips, né? Ah, mano, eu tô 100% botando fé. Ah, mas vai ser musical. Mano, vamos ver qual é que é a proposta. Eu tô botando fé assim, mano. Não sou hater da DC,
mas
não.
Você não
sou hater do Zack Snyder.
Já deu uma saturada. Eu já tô um pouco saturado de filme de super-heróis. Eu
larguei.
Sabe? Tipo, mano, há muito tempo que não tem um filme que eu olho e fico, caralho.
Se eu pegar a lista dos últimos filmes da Marvel, eu acho que faz uns 6 filmes que eu não assisto mais. Não vi os Doutor Estranho, não vi Eternals, não vi a Marvel, a nova lá da... É, não vi, mano, não vi nada. Eu larguei mão. Assim, a única coisa que eu A minha única, última relação que eu tive com um filme de herói recente foi reassistir a cena apoteótica de Ultimato, de Thanos e Iron Man, onde alguém reeditou e colocou a música Iron Man do Black Sabbath pra dropar no momento da... Mano! E seria tão incrível, né? Porque é a trilha do primeiro Iron Man que começou
esse
universo.
Começou.
Nossa, caralho, eu achei espetacular. Foda.
Perderam a chance.
Verdade, né?
Procura em casa você assim, ó. É, Thanos, Iron Man, Black Sabbath. E assiste essa reedição que algum fã fez de colocar... Mano, imagina, na hora que o Thanos vai estalar o dedo e faz barulho de lata, porque ele já não tá mais com as joias, aí começa... I am Iron Man. Nossa senhora, na hora que joga pro Downey Jr., e na hora que ele faz assim, ó, faz... Nossa.
E depois, quando...
Arrepia.
Mas fica essa música até depois que ele morre?
Não, ele faz um rearranjo da batalha voltando a acontecer e tal, e a música,
música.
Tocando. E aí, porradaria e tal, ficou legal. Foi muito legal.
Que
ficou
foda,
muito
mano,
legal.
Caralho. É, tem a galera gosta de colocar o cronômetro na virada do ano, né? Pra estralada do
dedo. Muito foda.
É muito foda.
Muito foda.
Mas mano. É isso, esse foi o bloco filme, então,
se
cinema.
Se vocês tivessem a manopla do Thanos, não é do Thanos, né? Mas da manopla.
Do
lá,
infinito.
O quê?
O que eu pediria? Mano, acho que eu pedia pra perder 20 quilos, 2 centímetros de pau, um Audi RS6 Avante. Não. Deixa eu ver o que mais. É isso.
Os bagulhos.
Caramba, tudo. Bom,
ah, é o mundo, né? O mundo, não, isso foda-se.
Seria um bagulho bom, né? Porque pelo menos ele ia pensar nele, né? Não ia foder o mundo, né?
É, ah, não, imagina.
Já tá
minhas desavenças podiam começar a se peidar na hora. Ai, não, Cauê, seja um ser humano maior que isso. Fala, amigo, eu não vou fazer nem se ele sumir, eu vou fazer sua cabeça explodir na minha frente.
Comunismo?
Como funciona? É um pedido só, velho? Você pode pedir?
Não, eu acho que o poder de todas é um só, né? Porque tem o dano que a luva te causa lá e aí as joias foram destruídas. Mas porque também o pedido do Thanos foi muito...
muito grande, gente, né?
O cara... Mas cada joia, ela serve pra uma coisa. Uma muda a realidade, cada uma é uma parada.
Então não, um pedido só. Ah, tá. Não, beleza, vai. É, então, 2 centímetros de pau. Beleza, fechou. Não, eu pedia pra diminuir minha mão. Só isso. Só isso. Porque, ah, porra, meu pau é mó da hora, mas a minha mão é gigantesca. Parece que eu tô brincando com um mini crack, tio.
Mas e o teu carro?
Mas caralho, você ia ficar com a mão.
Eu pedi pra minha mão ficar pequenininha. Eu pedi uma mini mão, só porque daí na foto eu ia falar, caralho, louco. É isso que eu pedia. Eu pedia pra diminuir minha mão. Pronto.
Imagina só. Só uma mão dele ia diminuir. Ele ia ficar com uma mão normal e essa aqui ia ficar pequenininha.
A mão da foto.
A mão da foto. Aí você ia dar no date com a guria, ela ia olhar e falar, mano, por que que sua mão é pequena? É, eu não menti na foto, né?
Ah, porra. É... Não, não, tô falando.
Caraca.
De verdade mesmo, se fosse um bagulho de emoção, assim, de raiva, vai, pede alguma coisa agora. Eu ia falar, eu quero que todos os bilionários do mundo desapareçam e o dinheiro deles sejam revertidos pra benfeitorias pra humanidade. Isso ia ser, ó, ia sumir 2 mil cabeças e de repente milhões de pessoas iam passar, parar de passar fome. Nossa, ia ser, nossa, incrível, sublime. Acho que eu faria isso.
Eu nunca parei pra pensar nisso aí.
Ou
não,
então, né? Comunismo mesmo.
Comunismo?
A queda do capitalismo, pronto, acabou, toma. Cara, e você, Bulbasauro?
Não sei também, velho.
Eu também não consigo pensar, não. É muito complexo, cara.
Depende do, será que depende do momento?
Talvez, talvez.
Se você estivesse num momento que você está com muita sede.
Você ia pedir um copo de água? Eu ia pedir uma Coca Zero. Pedir uma pitulinha.
Mas aí você... Caralho, cara, aí é foda.
Ô, oh, mas eu tô com uma sede.
Poderoso.
Ah, mano, mas você pode acabar com a desigualdade no mundo. Mano, eu tô com tanta sede.
Manda uma garrafinha de cristal aí de 500ml, vai, velho, por favor.
Caralho.
Mas não vende essas garrafinhas molenga, não. Dá uma garrafinha melhor.
É, não. Eu ia pedir pra acabar com as garrafas molenga. Olha isso, isso aqui não é digno, mano.
Não,
isso aqui
não
é dignidade, mano. O que, que é isso, mano? Olha, olha aqui, ó. Que isso, mano?
Isso é putaria.
Pô, eu pareço um dependente químico bebendo água,
tá,
mano.
Bebendo
que porra
loló
é essa, mano? Parece que eu tô no loló, né? Twin maluco, é o twin maluco como vem.
Qual que é o sentido da garrafa ser assim? Porque será que ela vai decompor?
É, faz menos mal. Faz menos mal pro meio ambiente.
Não, mas faz menos mal.
É.
Não faz.
Mas é, então.
Nenhum.
Não faz nenhum mal.
Ela é reciclável, eu acho, né? Então, ela vai virar outra garrafa.
É, só, isso se a gente nem entrar. A gente não vai entrar no mérito ainda de que essa água também faz mal. A maneira como essas multinacionais adquirem essa água também destrói o meio ambiente, também faz mal pra um monte de gente.
Ah, não, pra caralho, lógico.
É, um documentário muito bom na Netflix, como mostra que o capitalismo conseguiu transformar água, que é um bagulho gratuito, em. Sabe, em produto e você comprar e os comerciais que eles fazem em volta disso e
mano,
tudo.
É
um bagulho que, tipo, mano, deveria ser gratuito pra todos.
Sim. Tá eu nunca vou esquecer, pra mim, um dos momentos geniais da carreira do Louis C.K., que é controversa pra caralho, mas eu já citei isso, mas tem que ser citado de novo. Que é tipo, Deus voltando e falando, o que você tá fazendo? E o cara falando, tô indo trampar. Aí ele, pra que você tá indo trampar? Pra comprar comida. Eu deixei a comida aqui, mano. Pega do chão a comida. O bagulho nasce no chão, mano. O que você tá fazendo? Pega, pega. O bagulho sai, você pega e come. O que você tá fazendo? É isso, mano. A gente inventou... A gente compra... Ai, mano. É o ser humano é o animal mais inteligente. O único que trampa.
É
o único que trampa.
E põe outros animais que nem precisam pra trabalhar também, né? O cavalinho puxando a carroça.
Isso, aí promove o genocídio das galinhas, o genocídio das vacas, aí escraviza o cavalo, aí fode
aí
com todo mundo.
Aí engravida a vaca pra dar leite e poder... Porra, é doido.
Causa o extermínio de várias espécies, a maioria das espécies que já andaram nesse planeta estão extintas e muitas dessas são por culpa nossa, tá ligado? E aí é isso aí, né, mano? Aí agora a gente tem que...
Muitas delas não é nem por causa de alimentação, né? Muitas é não. Por causa de, ah, eu quero a pele dele.
Isso.
É igual as abelhas, né?
É isso. Vou caçar essa porra aí pra...
Por necessidade.
Eu quero um tapete. Sim, mas é um ser vivo, você tá ligado? A gente tá dividindo esse planeta com eles. E tipo...
Não, eu quero
um tapete. Ah, mas pô, tão mas bonito um tapete de urso, né?
Na minha sala ia ficar foda.
Ia ficar chave na minha sala, né?
Pô, oh, imagina
meu Deus, mano.
Cabeça. E a cabeça desse bicho na minha parede, então?
Mano, isso é um bagulho que eu nunca entendi, né? E eu via muito na cultura dos filmes americanos, né?
Uh-huh.
As pessoas com cabeça de animal na parede, sim, eu acho isso tão,
cara,
bizarro.
Tem a controvérsias, e aí...
Ih, olha lá, ó. Ih, o Cauê tem, ele tem não, a... É verdade, não, ele tem na casa dele, né? Um leão lá.
Eu tenho uma cabeça de leão?
É lógico que você não tem.
Tô lembrado. Eu nunca vi um, eu não tô lembrado. É, quando uma pessoa de um caipira do interior com uma espingarda abate um alce, ele tem tipo 60 quilos de carne, mais, muito mais, 200 quilos de carne pra congelar e se alimentar por 6 meses. Aí a cabeça é tipo, ah, vou fazer o que com a cabeça? Faz um enfeite aí. Eu sei, eu não sou a favor da caça como esporte, tá? Mas a caça como subsistência é uma realidade em alguns lugares e muitas reservas naturais. A pessoa paga uma taxa que é pela manutenção desses animais, então acaba rolando até uma prosperidade maior para alguns animais que vão ser abatidos só em determinada faixa de idade e peso. Ninguém vai matar animal filhote, ninguém vai matar animal fêmea. Então, a gente tem que entender. É igual a gente, eu sou contra a caça. Mas se for para comprar uma bandeja de picanha no mercado, você não tem um problema com isso, né? Então,
Não, eu tô falando da pessoa que compra... deliberadamente uma cabeça
não, no, mau gosto do parede, caralho, tá mau gosto tipo, isso é um mau gosto,
é tudo pra mostrar pinto maior, velho. Carro que faz barulho.
Não, peraí peraí que eu vou lançar o V8. Ó, bota aqui, fecha em mim aqui, ó, tô rezando pro V8 aqui, ó, quem pegar a referência
no...
ó.
No vou final, lançar o V8. Se resume ao pinto,
não,
né, Bubu?
Barulho,
a mão
não.
Dele, você viu, né? A mão.
Não.
Cara que encerra o escapamento da moto.
Por exemplo, nos Estados Unidos, o carro mais vendido há, sei lá, 40, 50 anos é a Ford F-150 lá. Ninguém, a maioria dos americanos não precisa de uma caminhonete gigantesca que, se causa um acidente de trânsito, mata mais o pedestre do que um carro pequeno. Eu também concordo, tem muito exagero nisso. Agora... quando você começa a virar entusiasta de carro,
aí
não é só, eu quero que meu pau fique maior. Mano, o dia que se você gosta e você afunda o pé no V8 de 400 cavalos e 50 kg de torque, ele faz... ele ronca assim, ó. Mano, é um tesão. Não precisa, eu não faria isso pra pegar a mulher. Não faria.
Só
consequência boa.
Jamais sentiria tesão num carro.
Não, mas a gente tá falando que a maioria das pessoas que faz isso é homem cis hétero.
Sim.
Mas não é pra pegar a mulher. Ele faz pra outros homens.
Mas outros, com certeza.
Por isso que tem a ver com o pinto,
é a juba dele, mesmo. É a juba dele pros mesmo. Outros leões,
e
né?
E quando eu consegui fechar a compra do V8, eu também sei disso. É pro meu pau ficar um pouquinho maior. Ou pra minha mão diminuir, não sei, um dos dois.
Caralho, cara.
Eu sei disso, não tem problema. Mas não dá pra reduzir a isso, porque automobilismo é uma paixão e o bagulho é muito foda,
vamos
é mó da hora.
De coisa de automobilismo, só que não é de carro, é de moto.
Motomobilismo.
Fiquei frustrado, mano.
Por quê?
Porque eu queria... Você... faz uns 4 anos que você ficou vendo de comprar motinha elétrica.
Scooter elétrica, acabei comprando um patinete elétrico.
Isso, então. Só que naquela época... a legislação era outra.
Sim.
Então podia comprar sem emplacar e sem ter CNH.
Sim.
Daí eu tava querendo comprar uma.
Sim.
Daí eu descobri que há 6 meses atrás mudou a
legislação. Sim.
E daí tem 4 tipos. Tem motocicleta elétrica, tem uma outra, que eu não lembro o nome, mas é uma acima da motocicleta elétrica,
uh-huh.
E aí não precisa. E daí depois tem ciclomotor, é isso assim que fala? Ah, mas tem lá, e daí tem as motonetas, que é aquelas que eu
tipo,
estava vendo.
Sim.
E elas parecem uma bis, só que não é uma moto, é uma, né, é menos potente.
É uma scooterzinha, com uma cilindrada bem limitada e tal.
Daí, para você comprar uma motinha elétrica que não precisa de CNH, tem que ter 1.000 watts de potência no
máximo.
Máximo,
o que não é muita coisa, porque você não vai conseguir pegar.
É, mas daí
o cara... 40 por hora nessa moto.
Então, mas daí o cara do vídeo falou que... no, tem que estar 1.000 watts nominal. Tem que estar lá na bateria ou na moto 1.000 watts, mas geralmente vai a mais.
Certo.
E tem que ter 32 km/h.
Por hora. Máximo é 32 km por hora.
É. Mas ele falou também, meu, pode ir mais, depende do teu peso e tudo.
Sim.
E o entre eixos, que é o centro da roda da frente, o centro da roda de trás, tem que ter 1,30.
Certo, máximo de tamanho, porque isso já ocupa espaço no trânsito.
É, uhum. São essas as condições para você poder comprar e não,
ter que ter CNH,
nem emplacar.
Aham. Não tá ruim, Buba.
Não tá ruim, né?
Não, tá. É, tipo assim, 32 km é um escárnio. 32 km, você vai pegar uma via de 60 por hora, você tá quase tomando multa por estar abaixo da metade da velocidade, sabe? Pô, 40 por hora, libera aí, né, mano? Tem.
Então, mas eu acho que pode. Acho que até chega mais.
Aham.
Tipo assim, tem uma. Tipo um turbinho, tá ligado?
Sim, sim, sim.
Então, mas aí tem. Essas que não são motonetas, eu não sei se é ciclomotor o nome, tá ligado?
Certo, certo.
Você não precisa de CNH, você precisa de uma autorização. Pra poder dirigir essa motinha.
Ah, que besteira,
né? E aí você Deus vai céu, no Detran, mano. E, tipo, só faz o exame. Você não precisa fazer a CFC teórico, entendi. Nem o prático, tá ligado?
É, tem lugares...
Mas eu não sei se o exame é o mesmo, nem
e se nada. Você andar sem carta mesmo no foda-se?
Ah, daí a polícia para, né? Pode aquela, parar. Aquela fita, então, mas né? Aqui em Jundiaí tem bastante dessas motonetas, assim.
Uhum.
E eu não sei se é ciclomotor que fala. Tem bastante e tá sem placa, mano. Assim.
Sim.
Que é umas que tem a roda bem larga, assim.
Tá? Sim, sim.
Era essas que eu queria, mano.
Mano, eu paguei mais caro no meu patinete do que eu pagaria numa dessa. Foi a pior compra da minha vida. Então, foi...
6, 7 mil por aí, mano.
Uh-huh.
Ai, pô, era essas que eu queria, velho.
O Buba vai montar pô, um Sons dos Anarch dele aí, né? Vai virar um motoqueiro. Vai
tipo, a 45 km por hora pra vir trampar. E, porra, a bateria você pode tirar e tipo,
carregar em casa, na tomada comum. Pois aí, é. É muito prático, foda. Mano. Eu acho muito da hora esse negócio de mobilidade elétrica. Mas eu fiz a pior compra da minha vida. Eu comprei um patinete que tem, se não me engano... Ele tem dois motores de 1.600 watts, ele tem 3.200 watts. Uma pessoa do peso do load, acho que consegue dar 80 por hora no patinete.
Meu Deus.
Ou seja, se você passar num buraco, você morre. Basicamente sim. Isso. Pra que que eu fiz isso? Não sei. Não, foi a pior compra da minha vida. Agora eu tenho ali aquele, tipo o estádio da Copa do Mundo. Tá parado lá.
Tá parado lá.
Ninguém vai pagar o preço que ela vale, então eu vou ter que vender por metade do preço. Quem sabe? Se alguém tem interesse em comprar um... Puta patinete.
É um patinete da hora. Pior
mano, tem 3.200 watts. Ele é mais potente. Ele tem a potência de duas motinhas elétricas. Ele é bizarro. Você me manda mensagem. Você joga esse 7 conto na minha mão aí, que é metade do que ele
metade
custa.
Metade do que você.
E você leva.
Quanto?
Cê joga 7 conto na minha mão, você tá levando.
E se eu metesse um banquinho no seu patinete?
Dá, mas não é seguro. Não é seguro.
Não é, não?
É mais pra entusiasta mesmo. Pra você assim, ó. Você ativa um motor no modo 1 e aí você vai fazer uma locomoção aí pro trampo e tal. Se você ativa dois motores e bota no super lá, ele canta pneu na arrancada. Esse meu é o Deus. Nível do patinete. Não vale a pena, é perigoso.
Aí você da Faria Lima aí, ó, que tá procurando patinete pra ir pro trabalho, você hora
é
do almoço.
Você não vai. Você é o seu V8, tá ligado? Seu V8 da Faria Lima? Você quer chegar na Faria Lima cantando pneu? Manda uma mensagem aí que eu te passo meu patinete, que é o patinete, mano. Mas
aí
assim...
o pessoal tá falando aqui, qual que é o problema de tirar a CNH? Pô, o problema é que eu não quero, tá ligado?
Ah, é burocrático.
Simples assim, mano.
O problema é que é desnecessário, porque não, você não vai se envolver em grandes problemas pilotando uma moto que vai a 32 por hora. Em alguns lugares da Europa, eu sei que na França é assim, eu acho que em Portugal é assim, na Espanha é assim, talvez seja em toda a zona do euro, existe uma cilindrada de scooter onde não tem nem, acho que é 16 anos... E esse é o único requisito, não precisa de CNH, não precisa ir no Detran, é só você pode abrir o app e alugar, que nem se aluga a bike do Itaú, você aluga uma scooter pra dar rolê pela cidade. Quem que andando a 30 por hora vai, sabe, causar grandes problemas? Eu acho que é um preciosismo você ter que tirar CNH de moto pra poder andar de scooter, além de custar dinheiro, tempo,
nossa,
burocracia.
Eu não imagino mais dentro de uma sala de aula, velho. E depois tem que ir lá fazer o exame, as aulas.
As aulinhas.
Nossa, não dá não. Nossa.
Passei por toda a burocracia de depois ter que fazer o psicotécnico e papapá. Porque eu não, né? Um amigo meu que perdeu a habilitação e ficou 6 anos dirigindo sem, né?
Eu acho que é mais fácil...
É mais do que isso, mano.
Acho que é mais fácil eu comprar uma motonetinha e ficar andando sem CNH.
Ai, puta burocracia, fui multado. Se te pegarem. Se não pegarem...
Pô, eu fico indignado quando eu passo no pedágio ali, eu não pago o pedágio, mano. Aí tem que ficar, tá ligado?
Não paga pedágio?
É, mano, já aconteceu de eu ter que passar pelo pedágio e não pagar. E aí você para depois, né? Porque você esquece que...
Sim. Já aconteceu.
Pô, eu tô sem... Aí eles te dão um papelzinho, mó burocracia. Já aconteceu de eu ter que ir até o pedágio, que eu não tinha dinheiro pra pagar, pra ir lá pagar.
Ah, não.
Ô, mano, eu deixo...
Que isso. Não, não, o bagulho é meter o logo no trânsito. Tô brincando. Não meter o logo no trânsito.
A galera aí vai falar que a gente já tá monarcando.
É, não, esquece,
mas
aqui
em Jundiaí tem bastante gente que tá dirigindo essas scooterzinhas elétricas sem CNH e sem placa.
Ah, mano, mas aqui é isso, também, né, mano? O estado que corra atrás de resolver esse BO aí, porque eu acho um preciosismo desnecessário, mano.
Se eu ver alguém, eu vou...
Trocar uma ideia.
Vou trocar uma ideia. É.
Não, mas agora eu tô com...
Vem cá, ô tio da scooter.
É muito bonita a motinha, porra.
Agora, sabe o que eu tenho feito? Eu não, né? Meu amigo, família, que perdeu a habilitação em 2016 e foi recuperar em 2023. Um amigo meu. Ficou 7 anos dirigindo sem habilitação, tá? É, 8, sei lá. O que ele faz agora? Eu vou falar em primeira pessoa como se eu fosse ele, tá bom? O que eu faço agora? Os lugares que eu não andava porque eu achava que tinha blitz, agora eu procuro a blitz porque eu quero que me parem. Pra eu poder falar aqui, ó, tô com 10 anos do CNH, toma aqui, ó.
Mas você tá ligado que o teu problema não é só CNH, você tá com o licenciamento pago em dia?
Tá pago. Todas as multas estão pagas.
A lâmpada não tá queimada?
Não tá queimada, os caras não vão arrumar nada, talvez pneu careca.
É, os caras, eles...
Vai arrumar nada, arrumar nada, se bem que se eles quiserem arrumar, eles arrumam, né? Principalmente se me reconhecer. Meu maior medo é parar na Blitz.
Nossa, os caras reconheceram você, já era.
Não tem de ideia, já.
Os caras falam, e essa lâmpada quebrada aqui? Não, mas não tá... Não tá?
Não tava? Mano, ontem, a gente deu um colão ali no Dr. Nicolino ali.
Só a pauta vai ficar pra quarta, viu, rapaziada?
Ah, não, estamos trocando... Tá ruim?
É segunda-feira. galera, tá? Já tá aí.
Vou meter o Gugu aqui, como é que tá a audiência? Qualquer coisa eu sensacionalizo, vamos xingar o Lula. Como é que tá, Buba? Se precisar, nós xingamos o Lula. Tá suave? Não, nós vamos xingar o Lula daqui a pouco, relaxa.
Calma.
Não tem convidado sexta, a gente tem mais dois dias pra xingar o Lula ainda. Colei ali no Dr. Nicolino de Luca, lá, sei lá como é que é o nome, né? O bolão ali. Fomos bater uma bolinha ontem de basquete, só arremessar umas bolas, jogar um 21, né? Ninguém é bom de bola, mas a gente foi transpirar, né? Tava com o Castanhari. Aí passou a guarda municipal. Jundiaí, 78% da população votou no Bolsonaro na eleição de 2018. Uma cidade reacionária. Aí a GM começou a frear e parou a viatura na nossa frente. Aí o cara baixou assim e falou: Castanhari? Você parece o Castanhari. Aí o Castanhari, oi, e aí, tudo bom? Aí ele, pô, é você mesmo, que foda, não sei o quê. E eu meio assim, virado pra cesta de basquete, tipo, ninguém precisa me reconhecer, tá ligado? Porque chances são de que vão reconhecer, ele não vai gostar, né? É, já ouvi uma pá de histórias assim sobre acharem que eu não gosto de polícia, uns negócios. A gente só é esquerdista. E como esquerdista, a gente fala sobre a problemática do que existe em tudo, inclusive na corporação da polícia. Não é como se fosse pessoal, mas eu fico receoso, naturalmente. Uhum. E aí, jogando uma bolinha aí, e aí o Castanheira me lança. É, não, a gente tá aprendendo. Pô, o Cauizão tá dando umas dicas pra nós aí, aprendendo e apontando pra mim.
Caralho,
eu, tipo,
Castanhari.
Não, para,
mano.
Tipo, sabe assim? Não. Aí eu, opa, tudo bom? Beleza? Eu acho, porque a gente vai desenvolvendo um sentido. A gente vai desenvolvendo um sentido pra quando a pessoa te reconhece, sim. Tá ligado?
Sim.
E eu achei que ele fez um... E eu pensei...
Caraca, Castanhari.
Castanhari, não faz isso não bebê. Faz isso não, meu mano. Mas é o seguinte, hein?
Eu não confio na polícia.
Essa é uma situação que me causa desconforto. Sabe uma situação que me causa muito conforto, Load?
Eu sei, porque eu tô confortável usando aqui Insider, né?
Eu até esqueci que eu tava de meia, mano. Tá um dia quente, ó, a dobrinha tá suada. O pé tá fresco. Não é zoeira. As roupas da Insider são high-tech, velho. Elas deixam seu corpo respirar.
Sim.
São roupas que vão te ajudar a formar o seu guarda-roupa aí. O Load está de oversize de preta. Eu acho o corte da oversize muito chave.
E a bermudinha hidrofóbica também.
A bermudinha hidrofóbica, bem como o boné. Eu troquei... Um dos meus bonés Insider, eu troquei com um camarada meu por uma touca. Mas eu tenho mais 3 que eu preciso trazer aqui pra voltar a usar o meu bonézinho, que já é minha marca registrada. Mas estamos de cuequinha, tamo de meia.
O Load podia fazer umas toquinhas pra você.
Podia fazer, né? Aliás, por falar nisso, não tô falando sobre tocas, mas a gente fala de Insider e às vezes as pessoas que já conhecem a Insider não se ligam que tem roupas novas, peças novas chegando.
Exatamente.
Então vale entrar, até porque agora você se segura na sua
cadeira. Agora vai.
Nós estamos no mês do consumidor. Março é o mês do consumidor da Insider. Então a gente conseguiu ampliar o desconto do nosso cupom. Nós temos 15% de desconto com o nosso código. Porém, esse código ele se soma aos descontos de mês do consumidor que já estão no site. Buba, ativa o reverb aí neste momento, porque você tem peças na Insider agora com até com até 38% de desconto.
Caraca, toma 38 essa. Off.
Você vai usar o cupom DS15 no site. Entra pelo nosso QR Code ou pelo link que está fixado no chat ou aqui nos comentários, depois na gravação. E com o nosso cupom de 15, você vai somar aos descontos que estão no site.
Nossa,
chegando a descontos de até 38%, tá? Para você ter um algo para escolher no seu guarda-roupa na hora de compor o seu look, são cores minimalistas, com camisetas de altíssima qualidade, as tech t-shirts, que desamassa só de você pôr no corpo. Deixa seu corpo respirar. Sabe, você tem o boné hidrofóbico, a berma hidrofóbica, você tem moletom, você tem calças, jogger. E agora, se você... Ah, mas eu já vi o site, já comprei. Volta lá, porque tá entrando peças novas. E durante o mês do consumidor, você tem, somado ao nosso cupom da S15, até 38% off, mano.
Vale a pena demais, hein, mano? Ainda tá, ó, tá chegando a Páscoa também, ó.
Tá, mano, tem que aproveitar, certo?
Compra uma Insider, dobra bonitinho, joga dentro do ovo.
Pronto.
Acabou, mano.
Acabou.
Já era.
Essa oversized essa é a chave dos chaves, mano. É muito da hora essa camiseta. E não vai desbotar, tá bom?
Olha o preto dela, como já é bem diferente do próprio preto da...
Exatamente. Ela é mais preta que a nossa poltrona preta, caralho. Ela não desbota, é muito bom, certo? Aproveita o nosso cupom DS15 em insiderstore.com.br.
São fixados no chat também.
Coisa linda. Descanse em paz, pequeno príncipe.
Nossa, verdade.
Ah, mano, que triste, hein? Caraca. Akira Toriyama, criador de Dragon Ball, faleceu e... De acordo com a família, eles seguraram a info, né, por um tempo.
Foi, por uns 7 dias, né, mano? Conseguiram segurar. Alguns artistas fazem isso, né? A família conseguir ter o respeito ali.
Sim. Né? Coisa, né, velho?
Por saber que o tamanho do impacto que seria uma notícia, afinal, o cara só tinha 68 anos, né?
Pô, mundialmente, mano.
Mano.
É bizarro você parar pra pensar que tem um... A nossa geração foi muito impactada. Você tem a tatuagem aí do Goku, da página do mangá aí, ó. Vou
jogar aqui, Buma.
Aí, ó.
Aqui, essa aqui é a página, se não me engano, do primeiro mangá. Que me marcou pra caralho. E quando eu quis fazer uma homenagem, eu fui lá e peguei a página do mangá e lancei aqui.
Caraca, antes do hype, tá?
Bem antes do hype.
E é muito doido, né? Porque impactou várias gerações, mano. Não tem alguém no mundo que não conheça o Goku, mano.
É. Isso é real. Não tem como. Dragon Ball, mano. É gigantesco, e muito triste, cara, 68 anos, principalmente para um mangaká que consegue ser produtivo até muito tarde na sua vida, né?
Pô, é muito doido, eu tava falando pro Buba que tem uma matéria que um site estava fazendo, que eles estavam pegando índice, né, para comparar quanto tempo vive um mangaká com base na vida real, na vida das pessoas lá no Japão, que a média é de 83 anos. A maioria dos mangaká chegou até os 63. Eles ou morrem aos 40, caramba, mas no máximo até os 60. Isso. Por causa das condições de trabalho, mano, que são precárias, muito exaustiva, muita cobrança em cima. Uhum. Os capítulos são semanais, entre outras coisas.
Uma
matéria bem interessante que eu tava vendo, eu fiquei chocado, mano. Porque, pô, os caras têm uma vida inteira ali, né? Uhum. E eles acabam morrendo por vários problemas de saúde, principalmente.
Foda. Descansa em paz, Akira Toriyama. Seu legado será, mano, eterno, tá ligado? É. Eterno, mano. Dragon Ball
é... Não tem como, mano. Influenciou toda uma geração. Passava no SBT lá, a gente ligava pra ver.
Sim, mano.
Porra, mano.
Vamos revelar as esferas do dragão. Esse é o maior mistério que já vi. Puta,
adorava, mano. Bom, mano. Aí, ó, adorava, nem dá pra pegar as esferas pra tentar...
Caralho,
reviver, né?
Vamos pegar. Aliás, olha isso que você trouxe. Então, vou deixar você falar a homenagem que prestaram na Argentina pra ele, mano.
Ah, é verdade que eles reuniram a galera lá pra todo mundo fazer uma Genkidama, mano.
Chamar a Genkidama. Você que não sabe o que é uma Genkidama, eu não vou explicar, porque, tipo assim...
Foda.
A essa altura, mano, sabe, era a sua responsabilidade saber o que era isso.
Pô, e é louco que a gente, essa geração que sentava na frente da televisão nesse episódio, ficava lá assim, ó. Uhum.
Ficava lá fazendo Genkidama pra ajudar o Goku, mano. E aí lá na Argentina, solta aí, Buba. A galera foi na praça... Surreal.
Várias idades que veio aí, né, mano?
Eu, olha só, mano. Pode parar. Eu assisti poucos animes na vida, devo ter assistido 4, 5 animes na vida, assim. E também já tô com 36 anos. Eu acho que isso fala sobre o tanto que Dragon Ball foi impactante, porque pra mim, um dos momentos mais, assim, apoteóticos da minha juventude, assim, que eu falei, caralho, que me deu vontade de trabalhar com arte, eu queria contar histórias, eu queria ser como um Akira Toriyama da vida, o momento em que o Gohan adolescente, a gente já falou sobre isso aqui, pra mim o auge, assim, do meu, da minha piroquinha explodindo de alegria, mano, foi o momento em que o céu explode, acabou. Você, inclusive você fez um bagulho genial que foi de misturar com o discurso da luta de classes ali, né? Corre lá no Instagram do Load e procura a cara do Android, é o 18 aquele?
O 16, né?
A 18 era a loira, né?
O Android a 17
era
a loira.
A 17 era a loira e o 18 era o de cabelinho liso?
É a que o Kuririn fica com ela.
É, né? É verdade.
A 18 é a loira e o 17 é o do cabelo liso, que tinha um lencinho, e esse era o 16.
Isso.
E, enfim, nesse momento, mano, que o Gohan fica nervoso, ele começa a explodir os Cell Juniors na bicuda. Eu falei, mano, acabou, isso aqui é o auge do entretenimento que eu tô vendo na minha vida. O que é isso, sabe?
Nossa, Gohan, tem algumas pessoas que não serão vencidas com palavras. Só pode falar, senta porrada, mano.
Você falou, Gohan, o que, que você entendeu? O que, que falta pra você amassar esses filhos da puta? O cara vai ter que explodir minha cabeça, é isso? Explode a cabeça dele. Aí o Gohan, ah, não, aqui acabou. O Gohan falou assim, aqui acabou, aqui é o limite, mano. Pra mim, deu, tá ligado? Akira Toriyama, mano, descansou.
Pô, não tem como,
mas
né,
deixou,
mano,
um legado eterno, né? É isso, o legado do cara vai ser eterno.
E o maluco tava trampando, fazendo vários projetos, né? Ele já fez outros, como as artes do Dragon Quest.
Sim.
Sabe? Porra, mano, o maluco era foda.
É muito icônico,
design,
né? Você olha pra Dragon Quest e você reconhece Akira Toriyama no desenho.
Dele, né?
O traço
como,
dele é muito foda.
Não tem como.
Ó, rapaziada, eu acho que a gente não tem que ser sacana com a nossa audiência. E se o título é Peida Não Lulinha...
Verdade.
Mas vamos falar sobre isso antes de ir embora. Por mais que minha voz já tenha ido pro caralho, não sei se minha fono tá me assistindo.
A galera já tá tipo, o que que é isso do peido? A gente comentou no começo do programa,
isso,
né?
Vamos fazer esse callback aí. Eu tenho fono hoje de noite e ela vai falar, nossa, mas você tava com a voz cansada, né? Pois é, vivi no fim de semana. Tentei aquecer aí antes de começar, não deu. Tô destruído já, tô com dor de garganta. Mas não vai falar disso, porque pra não parecer também que a gente tá passando pano.
É o clickbait, mas
clickbait principalmente pra passar pano pro Lula. Que tá sendo um baita de um cuzão mesmo.
Pô, isso aí ele peidou na farofa, pois como diriam, né?
Olha só, mano, olha que decepcionante, olha que amargo que dá na boca de ouvir essa notícia. Pra evitar qualquer escalada de tensão com os militares, o Lula tá pedindo, ou ordenando onde ele pode, né, dentro do governo, pra que não hajam comemorações, ou comemorações não, né, mas que não hajam homenagens ou solenidades formais pra falar dos 60 anos de ditadura. Nossa. Pra, sabe assim, pra evitar, gente, já estamos com dor de cabeça com o militar, não vamos relembrar a ditadura, não. O quê, Lula? O quê, mano? Pergunta pra Dilma o que ela acha disso, que foi torturada, tá ligado?
Pois é, né? E se lembrar que no governo Bolsonaro eles estavam fazendo o contrário,
tava,
né?
Fazendo o contrário, estavam homenageando o torturador, caralho. Tipo, como assim, mano?
O cara saindo com a camiseta do Ustra.
Sim.
Homenageando o Ustra, esse verme maldito que deve estar fazendo 69 com o Olavo no inferno agora, esses malditos do caralho. Aí vai querer agora abaixar a cabeça?
Não.
Aí os petistas vai passar pano. Mas tem que conciliar, já não tem maioria no Congresso, já não isso, já não aquilo. Tem que fazer como grande líder que é, inflamar o povo contra o Congresso, então. Se é essa fita, tá com medo do Congresso, inflama nós, então.
Sim.
Vai pra TV fazer pronunciamento oficial falando a ditadura é inadmissível, nós passamos por ela, são 60 anos. Agora, pedir pra reduzir as solenidades, obrigar, inclusive,
não
proibir.
Não pode deixar o povo esquecer, não, mano.
Tá de brincadeira, mano. Você tá de brincadeira, companheiro Lula? Que isso, mano?
A gente até comentou que teve aquele jornal dos Estados Unidos que comentou, né, que como o Brasil passou por uma ditadura... A gente tem essa parada pra comentar e lembrar pra não deixar acontecer de novo.
Pois é.
E aí os caras querem... Não pode falar, vamos
não pode
deixar...
falar. Tava vendo relatos de mulheres torturadas, estupradas, sabe? Crianças, homens,
pessoas
que foram
exiladas,
mortos em porões do DOPS. O exílio, o autoritarismo da censura,
sim,
sabe? Foi um momento sombrio que a gente superou. O Lula ajudou a desenvolver a Constituição de 88... Sabe, você faz parte de uma história que superou a ditadura pra chegar a essa altura da sua vida já, sabe? Você já, cê sabe? Ah, pelo amor de Deus.
Poderia,
Lula,
comemorar saber, com a prisão,
mano,
do outro lá também,
podia,
né?
Muito, né?
Caraca.
Imagina, e pra aproveitar esses 60 anos que nós superamos a ditadura, nós pegamos esse homem aqui que teve a pachorra de entrar no Congresso Nacional e homenagear o Ustra na frente de uma mulher que foi torturada, e nós vamos botar ele na cadeia hoje.
Toma.
Não, vamos cancelar solenidades pra não arrumar conflito com militares.
Então, e o pior é isso, ele faz isso pra não arrumar conflito, Mas o militar que, não, não, que é totalmente contra o Lula, isso daí não significa nada.
É véio. Isso. Quem, com, não quem muda que, nada. Com quem que ele nada. Ganha ponto? Com ninguém. Com quem que ele perde? Com todos nós que ficamos broxados de ver você peidar na tanga a essa altura do campeonato, mano.
Uma galera que fica falando que a ditadura não existiu, pois que é, não foi é. Do jeito que a galera fala, tá vendo? Vai relativando essas paradas.
Vai relativizando. Vai ficando...
Era só ter ficado quieto, não falar nada.
É isso, não.
Deixar as manifestações acontecerem.
É isso, recomendou e, inclusive, pediu pra cancelar solenidades. Pra... Porque se... é aquela história, mano. Se a gente apaga da nossa memória... A história está destinada a se repetir. A gente não pode, por um segundo sequer, achar que é normal
Sim.
os militares terem rasgado a Constituição e a democracia e ter torturado gente, e ter matado gente, e ter exilado gente, e ter censurado gente.
Não, e, mano, praticamente comprovado que quase rolou um golpe agora.
Exato. Pô,
acabou mano, de quase rolar.
Meses quase que acontece atrás, de novo a história, né? Atrás,
pois é. E aí, 60 anos de ditadura... O companheiro Lula, não, vamos botar panos quentes. Ah, ah, Lula, pelo amor de Deus. O que eu queria dele, já que é um reformista, já que é um conciliador, já que faz média, que pelo menos nesses momentos pontuais, onde não há dúvida,
Sim.
que é o que divide uma pessoa mau caráter de um ser humano decente, que é opinião sobre ditadura, é ele fazer um pronunciamento na TV pra gente se lembrar do terror que isso foi
Sim.
para os nossos antepassados e para os nossos contemporâneos também, tá ligado? E de alguma maneira deixar as pessoas com essa chama acesa de que não podemos nunca descansar, porque a cadela do fascismo tá sempre no cio. Sim. E ela quase teve uma ninhada agora com o presidente que tava antes de você, Lula.
É, mano.
E você vai deixar barato? Vai deixar quieto? Vai pedir
tanto
pra.
Gente que saiu do esgoto nesse período aí, mano.
Você é louco, mano.
Você é louco.
Tá louco, mano. É, bom, 60 anos de ditadura, que bom que nós superamos esse inferno, tá ligado? E que o brilhante Ustra e os seus. Estejam ardendo nas chamas agora, no nono círculo do inferno.
É.
E que o Bolsonaro seja preso em breve por ter tentado arquitetar um golpe que buscava trazer de volta esse inferno que o povo brasileiro viveu. E pro Lula só lamento, né? Que triste, né? Só lamento.
Ansiamos por esse momento aí dessa prisão, mano.
Só lamento. É, desmotiva, né, mano? Desmotiva. E aí daqui a pouco volta aí, daqui a pouco o Nicolas Ferreira vai ser presidente.
Nossa.
Tá ligado? E a gente vai lembrar desses momentos, viu, Lula? Nós vamos lembrar disso, tá bom? Caralho, viu, mano?
Não tem, ele tá querendo conciliar com militares que são, ainda são a favores da ditadura?
É, porra, é isso.
Não vou faz tomar, sentido
vou
nenhum,
tomar uma decisão
tem
aqui.
Conciliação com essa
vou galera. Tomar uma decisão aqui que não vai ganhar nenhum ponto com quem já me odeia e que vai perder vários com quem tinha esperança.
É,
é isso. Parabéns.
Tem que deixar
velho.
A galera
Parabéns,
fazer passeata assim, é tá ligado? Lá no centro, fazer as manifestações.
Tem que fazer, mano. Tem que fazer pronunciamento na TV, caralho. Tem que fazer pronunciamento no meio do BBB, tio. Sabe? A ditadura militar é uma vergonha, uma mancha na nossa história.
É.
E a gente não pode botar panos quentes porque se vacilar ela volta e quase voltou, tá ligado? Vamos ler mensagem?
Somos netos da ditadura?
Pois é, mano. Somos netos, mano.
É,
Meu pai era jovem, né? E acabou não rodando nisso. Não tinha, talvez, não foi público-alvo ali, mas trabalhou com jornal, meu pai, tá ligado? Meu pai sabia de perto essas histórias sobre o exílio do Enfio, sabe? Sobre como funcionava pra você ter uma música no rádio e sobre Caetano indo pra ir pra fora, sabe? Pô, meu pai viu isso.
A galera,
tá
né, mano? Exilada, Paulo Meus Coelho, pais, Raul Seixas.
Que pariu, viu, mano? Pablo TV, salve Pablo. Pablo que faz audiovisual, fez o clipe do Lucas Inutilismo. Imagina o tamanho do cu do Tiranossauro Rex. O amigo cagava uma Kombi. Porra, Pablo, mas aí a gente não pode deixar de demonstrar. Cu de Tiranossauro Rex, se o não vai fazer com realismo? Tem que ter cu.
É só... Aliás, ó, vou aproveitar isso aí do cu e falar pro Torres da Iron Studios. Põe o cu nos bonecos da Iron
Pronto,
aí.
Pronto, é isso.
E aí já resolve, mano.
Tem que
Põe
ter
lá,
cu,
ó.
Diria o fã indignado do Spielberg e a Marina Senna. Tem que ter cu, tá ligado?
Já resolve isso aí.
Só não, se não quer mostrar o cu, é só não fazer ele com...
É isso, mano. Ele não é isso, mano.
Põe ele com o rabo meio entre as
pernas. Onde não queres cu, não te subas o rabo, tá ligado? Valeu, Pablo. Salve pra você, mano. O Fábio Rakowski disse... Rakowski. Tenho 42 anos. Me lembro do Telequete, que era o wrestling brasileiro. Com Tigre Paraguaio, Ted Boy Marino, entre... Cara, Ted Boy Marino. Quem nunca ouviu falar disso? Quem assistia, acho que Hermes e Renato... Ouvia falar também de Ted Boy Marino. Telequete tá de volta e tá rolando em São Paulo, tá?
Ó. Oh.
Então, essas ideias mesmo. A gente zoou porque zoamos mesmo, mas a não, gente zoou...
Eu também não, não, hein?
Eu não.
Eu tenho... Olha só. Pra... Vamos explicar.
Não vamos...
Antes que o Ted Boy Marino venha aqui, eu vou explicar pra vocês, tá bom?
Tomar um tapa assim, ó. É. Desses mal.
Tomar tapão de antebraço assim, ó. Vai, cuzão.
Ele vai te deitar no chão, vai... Pular, assim.
Larguei minha perna, vai, cuzão! Eu tipo, mano. Tá, vai, beleza. Não, é sério. Muitas pessoas demonstram a sua ignorância com ódio, desprezo. A gente demonstra com zoeira.
Sim,
é
sim.
Óbvio, se eu fiz zoeira sobre isso, é porque. Mano, é o que a gente acabou de falar de Oscar.
A gente tá zoando.
Tá ligado? Quem não leva na esportiva. Não leva na esportiva por quê? Porque não é esporte, olha lá. Mas, ó, quem falou essa?
O cara não para.
Eu consigo, mano.
Não para. Máximo é respeito. Eu ando pelos eventos de anime, eu não quero ver esses caras correndo atrás de mim, não.
Ah, mas... Mano, você acha que eu arrumo? Você acha que eu troco com um cara que faz telecatch?
Mas por que cara, anime?
Me dá um
por
pau, mano.
Não, eles têm uns espacinhos lá nos eventos.
Tipo, no Anime Friends, por exemplo, eles tinha ringue, tá ligado? Eles fazem a apresentação de telecatch.
Mesmo?
É, pô. Fica uma galera em volta, eles chamam você pra subir, pra fazer.
Mano, o bagulho é mó divertido, é isso. O que a gente não entende, a gente faz piada e tá tudo... Quer dizer, na minha opinião tá tudo bem. Se você não acha que tá tudo bem, sei lá, bate comigo com uma escada, sei lá, tá ligado? E faz assim, eu vou te dar um palminho, empurra, eu vou voar até a parede e voltar correndo pra você me dar um aqui na testa. Não, porra, todo amor e carinho a vocês, meus mano. Daniel Moraes disse, e aí, CLB? Queria mostrar o canal épico, @ Jogados no Sofá, em todas as redes, hein? Procura aí, Jogados no Sofá. Flávio guia Dimitri de volta aos games em Dark Souls, com risadas, desafios e estratégias épicas. Eu imagino a empreitada que é alguém que não joga mais videogame, de repente querer jogar Dark Souls.
Nossa.
Pode ser interessante.
É, eu joguei Elden Ring assim, eu não sou um cara gamer, uh-huh. Eu jogo esporadicamente, e Elden Ring eu joguei nessa vibe.
Tipo... Foi muito desafiador ou você pega o jeito...
Demorou pra pegar o jeito e o gosto. É igual o Baldur's Gate lá.
Baldur's Gate,
Vejo a galera falando pra cara, mas eu olho pra parada e vai demorando.
Ah, esse aí ainda vai ficar guardado por um tempo, mas eu vou ter que jogar de novo. Não tem como. Baldur's Gate é bom demais, mano. É, então, @ Jogados no Sofá. Salve, Daniel.
Foda, parabéns.
Rafael Lages disse, manda um salve pra minha crew de dança, que faz 9 anos de resistência hip-hop na cidade de Mauá hoje. Paz, amor, união e diversão a todos. O nome é Last Soldier's Crew. Ah, o grupo dos últimos soldados. Last
Parabéns
Soldier's
aí.
Crew. Salve Last Soldier's Crew de demais, Mauá. Mano. Da hora, mano. Continue
9 anos?
9 anos,
caraca,
véio.
Bastante tempo,
muito
hein, mano?
Foda. Olha aí, ó, o Pablo confirmou. Falei, tá, Pablo trampa com audiovisual e ele trouxe a informação. É tão bom quando eu acho que eu tô falando merda e alguém fala, não, tá certo. Ele falou... A Kodak, em parceria com a IMAX, criou um filme 65mm em preto e branco só pra Oppenheimer.
Caralho.
Então, sim, ele foi rodado em preto e branco, em IMAX, e a Kodak teve que criar esse filme só pra isso. São as palavras do Pablo TV aí.
O Nolan, né? Mas a gente sabe que o Nolan dá...
É, ele não falou que não tinha efeito, né? Teve o rolê da trilha deles lá.
Ah, isso me pega, hein? Que raiva que dá disso. Mano, você sabia que o Top Gun, por exemplo... Todo mundo... Ah, não, mano, os aviões estão voando de verdade. Isso é efeito prático. Mano, são outros modelos de avião que estão voando de verdade. Eles substituíram por CGI as naves que eles queriam.
Ah,
o que você tá vendo lá é um piloto.
Mas não é
ele
o
Ele tá voando.
Do...
Mas não é aquele avião. E os caras vendem como se não tivesse CGI, mano.
Aí é foda. Aí
Alguns aviões eram literalmente os aviões. Em outros
não.
Que eram modelos mais antigos e tal, eles voaram com um avião que era mais seguro pra filmagem e substituíram o modelo do avião por CGI e vem falar que não tem efeito, que é tudo efeito prático? Pode procurar. Enfim. A Laura Lorenzi disse, boa tarde, caros. Queria dizer pro Cauê que eu comentei no último post dele... E um gato de excelente gosto me chamou. Olha, rolou
que isso, tá virando Tinder essa rede?
Estamos falando alguns dias e vendo onde vai dar. Mas o papo tá fluido. Vocês abençoam essa relação? Claro, Laura.
Ih, caraca.
Claro.
É, abençoar é uma coisa, hein? Ninguém tem responsabilidade não,
Ah, não,
hein?
É. Vai que esse maluco é um cuzão. Não tem nada a ver com essa fita. Mas assim, que da hora, né?
Da hora,
não,
parabéns.
É a primeira vez que isso acontece. O pessoal que colava nas minhas lives de games começou a namorar também.
Caraca.
É um bagulho.
É um dedo bom pra formar casais.
É. Interessante aí, ó. Então, um abraço pra Laura. E pro mano, que eu acho que ela acabou de ganhar uns pontos também, né? Que é, ela, tá. Olha, Laura mandou mensagem lá. Ó, oh, que legal. Pô, da hora, hein?
Da hora
não
demais.
Falou o nome do cara, né?
É, então, mas vai saber se às vezes ela também não tá tão...
É. O seu Instagram lá vem o...
Às vezes ela pode estar animada e o cara tá, pô, mano, você já expôs um... A gente
você
começou
tá chapando?
Há 3 dias e você já tá assim, mandando super chat.
Emocionado. Não tenho nada contra emocionados, tá ligado? Tem que se emocionar mesmo. A vida,
se vive uma
vida, a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Portanto, cante, chore e não sei o que lá, porque antes que as cortinas se fechem e a luz se apague.
Cara, que isso aí é o quê? Facebook isso aí, né? Não,
é alguma 2012? Porra, deve ter visto no Norkut, é alguma porra assim. O Rodrigo Cordeiro disse, fala CLB... Sou ilustrador e ia por desenhar Dragon Ball quando eu era criança, tá vendo? Eu tinha cadernos e cadernos só de Dragon Ball, mano.
Quem nunca desenhou um personagem do Dragon Ball na folha vegetal?
É, quem nunca fez o Goku, o cabelinho do Goku, porra. Muitos artistas que conheço postaram homenagens falando o mesmo. Não tem como mensurar o legado de Akira Toriyama. É a palavra de Rodrigo Cordeiro, que aliás tem um avatar bonitinho, então é um... Já dá pra ver que o maluco é talentoso, e tá vendo?
Pô,
influenciado
foda,
por,
né,
quem? Akira Toriyama. É,
não tem
foda,
como, mano. Mas você ligar a TV e ver aquilo, conversar com os amigos, era toda uma cultura muito específica ali, né? Principalmente nos anos 2000, mano. Era muito foda, sim. Era muito foda.
Na nossa enquete perguntando, você sabe o que é uma Genkidama? 12% da nossa audiência não sabe. Eu acho que é um número ok, assim, vai.
Mas
número
quantos, ok. 12? Mas quantos anos tem esses 12%, né?
Ah, mas...
O bola passa até hoje, né? Então, tipo, acho que é mais a galera que não manja de
anime. É, que não se interessa.
É, eu fiquei chocado quando eu fiquei sabendo que tem uma geração que não gosta do Dragon Ball clássico. Ela vai direto pro Z e Super.
Qual que é o clássico?
O Goku pequenininho da primeira busca da esfera.
Do desenho. Do
é doideira
design.
Isso,
da
né, mano?
Hora, mó da hora.
Bonito
hora.
Que o original.
Eu também acho. Eu gosto mais da arte de Dragon Ball do que de Dragon Ball Z. Apesar de Dragon Ball Z ter um significado muito maior pra mim e acho que pra todo mundo, né? Mas a arte mesmo, eu acho mais bonitinha do Dragon Ball.
Inocência, o humor também, né?
É, muito da hora. E aí a outra pergunta é, você se importa com o Oscar? 75% da nossa audiência, não. Obrigado, vocês fazem o seu apresentador muito feliz.
Caralho, a gente já não põe no Media Kit não, né? Não foi comentar o Oscar no Desce a Letra Show. No...
Aí o Renan manda uma última mensagem dizendo que dia 23... haverá atos pelo país para a punição do golpista, né? Então, vai rolar protesto em favor da prisão do Bolsonaro. Se você aí tiver interesse em somar nessa caminhada aí, dia 23, a galera tá planejando ir pra rua,
foda
certo?
Foda demais, mano.
Essa é a nossa última mensagem do programa de hoje. É, nós nos vemos. Sexta-feira, provavelmente, não teremos convidado, a não ser que pingue alguma parada. Alô, você que é um deputado à esquerda, deputada, alô, você que é uma figura proeminente que acha que tem fit com a gente, se quiser, dá um salve também, tá ligado? Porque a gente às vezes nem sabe quem gostaria de estar aqui e a gente fica, nossa, claro, venha, né?
Sim.
Mas a gente também, né? Estamos aí aceitando sugestões de vocês, do público, sobre quem convidar.
Falar de tecnologia, inteligência artificial.
Será, mano?
Não. Papo de inteligência artificial.
Tô um pouco enjoado desse tema.
A galera pode sugerir umas pautas também lá no nosso Discord, né?
Pode.
Nas redes sociais.
No nosso Reddit.
Que é, tá tudo redes. Lá, pô.
No Instagram, Dessa Letra Show, no Twitter e por aí vai. Você nos encontra em todos os lugares, em todas as plataformas. No Spotify estamos em vídeo. Se você estiver dando uma passadinha no Spotify por acaso e se lembrar, dá 5 estrelas pra nós lá, pra gente poder figurar nos rankings. E aí, quem sabe, no meio de podcasts ali menos pra frentão,
sim,
tem nós lá espalhando a palavra,
nossa,
né?
Foda, hein?
Quem sabe não seja bacana. Certo, nos vemos quarta-feira?
Quarta-feira, tamo de volta.
É isso, valeu, Buba.
Falou, valeu.
Valeu, Load.
Valeu, muito obrigado.
É nóis, tchau, tchau.
Valeu.